Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Muito bom dia! Muito bom dia! Estamos começando mais um Tropa de Elite nessa manhã de segunda-feira, hoje, dia 26 de abril de 2021. O nosso programa já está no ar, recheado com muitas informações. Time hoje desfocado, né? Mas amanhã, com fé em Deus, estaremos completos aqui. Do meu lado, dividindo a bancada, o repórter policial mais premiado da Bahia. Deixa eu botar a vinhetinha dele, viu?
Marinho!
Vamos juntos até às 8 no oferecimento todo especial da Empresta Crédito SAF e da NP Materiais para Construção nessa manhã de segunda-feira. Com o tempo aí, o sol aparece, mas temos uma segunda-feira parcialmente nublado, termômetros marcando nesse exato momento às 6h05 da manhã, 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na Rodovia Ilhéus Itabuna. Probabilidade de chuva de apenas 8%, de acordo com a agência Clima Tempo. 6h05 na Bahia, 6h05, vamos juntos, né? Você participa com a gente, 3675-2000, reivindicando, cobrando, fazendo valer os seus direitos. Está com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Está com problema com a Coelba, com a Embasa? Esse é o espaço para você reivindicar. 3675-2000, daqui a pouquinho a gente libera para sua participação ao vivo. No nosso WhatsApp 739-8829-1029, você manda sua mensagem de texto, pede o seu alô. Lembrando que durante o Tropa não tem como a gente poder aí ouvir as mensagens de áudio, tá certo? Durante o programa aí você manda sua mensagem de texto que a gente descola numa boa. Vamos às manchetes que serão destaques no programa de hoje. Covid-19, saúde, vacina, profissionais da educação, forças de segurança e salvamento a partir de hoje, dia 26. A Bahia registra aí também, mais pessoas contaminadas com coronavírus. A Federação Baiana de Futebol divulgando a tabela básica da Série B do Baianão 2021. A notícia triste aí com o presidente da Câmara de Itapetinga, que foi encontrado morto no açude, segundo informações da polícia, enrolado em uma tarrafa. Olha, lembra do Levi Fidelix? Ele morreu aos 69 anos em São Paulo, rapaz. Reviravolta também aí as investigações, a corrida da morte, o taxista Itabuna, que foi encontrado morto, um elemento preso, o outro já não está mais vivo, e a gente vai estar atualizando essas informações. A Bahia prorrogando aí toque de recolher até o dia 3 de maio, a gente vai passar os horários aqui para você e as mudanças também. Mais de 70% das instituições públicas federais têm índice de qualidade 4,5. Coisa, viu? Caixa liberando auxílio emergencial a nascidos em setembro. Você nasceu em setembro? Então tem auxílio sendo liberado para você, viu? A gente vai estar atualizando também as notícias, da política de Ilhéus e os bastidores, Vai mandar ver aqui pra gente. Olha, postos da zona rural de Ilhéus receberão campanha de vacinação contra a influenza. A gripe, a vacina da gripe é importante também. A vacina da gripe tem reviravolta aí também, meus amigos ouvintes, na questão aí do partido, viu? O PTB de Ilhéus teve candidato aí, o professor Reinaldo Soares, que estava à frente do diretório. O Joaquim assumiu aí a presidência do PTB, viu? E o professor Reinaldo está fora. Essas e outras a gente conta tudo a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente, vamos juntos, todo mundo, até às 8 horas, aqui pela 102,9, a sua Gabriela FM. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que o Tropa de Elite já tá no ar. Daqui a pouquinho, interligando toda a região, todo mundo já sabe, tem os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, e você ajudando a fazer mais um Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:09 na Bahia, 6:09. E as notícias de desvio de recursos para o combate à Covid-19 no Brasil afora não param de surgir. Esses últimos dias aí, na Grande São Paulo, Cotia, cidade de Cotia, a polícia encontrou quase R$500 mil em espécie. Em uma das salas de um prédio comercial. Empresa de fachada sendo usada. O cerco, a Polícia Federal, por se tratar de recursos federais, a Polícia Federal entra no caso, setor de inteligência. Mas a gente fica a se perguntar, né? A que ponto chega os representantes eleitos pelo povo diante de uma catástrofe? Quantas vidas o Brasil já perdeu? Quantas vidas perdemos do Brasil afora para a Covid-19? Aí são compras de equipamentos, respiradores que não chegaram, mas o dinheiro saiu. Empresas criadas de última hora para gerir, por se tratar de contrato emergencial, então tem toda uma facilidade, é descartada a necessidade da licitação. Você faz um contrato direto, é dispensa de licitação por se tratar de emergência. Eu tenho plena certeza que muita gente está ficando rica com a Covid-19. Brasil afora. Brasil afora, muita gente ganhando dinheiro com a Covid-19. E alguns colegas de imprensa, também pelo Brasil afora, têm feito esses questionamentos. A liberação de recursos. A liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, mesmo diante de toda aquela turbulência, parece que agora até uma campanha o novo ministro conseguiu emplacar, uma campanha destacando o trabalho do Ministério da Saúde. Os recursos chegam e muitos dos gestores se aproveitam desses recursos, que poderiam com certeza salvar vidas. A gente espera que a polícia feche o cerco de muitas cidades onde se desvia dinheiro, se desviou dinheiro, e que aqueles gestores que pensam em bulinar também, em traquinar com o dinheiro público, pense duas vezes antes de se envolver em um desses escândalos. É inadmissível. É inadmissível. R$500 mil em espécie. Chegou numa mala no prédio. E, ó, depois o camarada saiu com um pacote, o outro saiu com outro pacote. E aí, quando a polícia chega lá, encontra quase R$500 mil em espécie de pagamentos. Foram quase 20 milhões desviados somente lá na cidade de Cotia. É muito dinheiro, gente. E o ser humano fazendo a festa com esse problema sério de saúde que é a Covid-19. Daqui a pouco a gente vai estar atualizando todas as informações aqui nas principais cidades da nossa região, a vacina que avança, as pessoas que continuam sem respeitar os decretos, tentando enganar a fiscalização e enganando a si próprio. São 6 horas mais 14 minutos na Bahia, 6h14. Esse é o nosso comentário de hoje. O desvio de recursos que poderiam estar salvando vidas. E pessoas que estão ficando ricas com a pandemia da Covid-19. 6h14, bom dia a você.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Bom dia para você, meu amigo motorista que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona aqui a 102,9, essa é a sua rádio Gabriela FM. Olha, eu queria chamar a atenção aí o pessoal da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Banco da Vitória, tá pedindo socorro, Alto Bela Vista, Banco da Vitória. As duas ladeiras que dão acesso ao alto, uma há muito tempo já vem enfrentando problemas e a outra ladeira, que até então, antes das fortes chuvas da semana passada, era mais utilizada. Mas se a prefeitura não fizer uma intervenção, vai ficar, ó, intransitável. Vale lembrar também que no fundo do posto de saúde, no, na ladeira principal que dá acesso aqui ao alto, também o paralelo está solto, quase metade da pista já comprometida. E aqui a gente chama a atenção da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Atenção, vereador Edivaldo Gomes! Vereador Edivaldo, morador do Banco da Vitória. Vereador Edivaldo, vou pedir esse apoio também, viu, vereador Edivaldo Gomes. Já pediu suporte ao vereador lá do Salobrinho, Luciano Luna. E agora vou pedir ao vereador Banco da Vitória, Edivaldo Gomes. Liga para o secretário Átila. Vereador, liga para o secretário. Átila, a chuva foi na terça. Aí nós já tivemos a quarta-feira, que foi o feriado, mas tivemos a quinta, a sexta e o sábado. E até agora, nada. O pessoal sinalizou com um pedaço de pau aí. Vai ficar ilhado. Se a prefeitura não fizer a intervenção, nós ficaremos impossibilitados até de vir trabalhar, porque a gente utiliza a ladeira. Moradores utilizam a ladeira. Tem comunidades, tem moradores aqui na parte alta, comunidade de São Roque. Nossos amigos do Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Então, que a prefeitura possa fazer essa intervenção aí, fica esse apelo nesse início de programa, viu? E o convite ao vereador Edivaldo Gomes aí, para que ligue para o secretário Átila Doss, que é o secretário responsável pela pasta, para resolver isso aí. Já pediu o apoio do Luciano Luna. A gente tem uma ligação, né, direta aqui com o Luna. O Luna, inclusive, realizou essa recuperação da ladeira e já está precisando novamente, viu, Luna? Vou te cobrar hoje de novo isso aí, viu? E agora o Edivaldo Gomes, que é vereador morador aqui do Banco da Vitória. E o Átila, por favor, Átila, resolva nosso problema, secretário. Problema do povo. O nosso problema é o problema do povo. E o povo está preocupado porque se chover de novo vai soltar tudo. Se não fizer a intervenção, os carros vão passando, os paralelos estão soltos. Então vai ficar difícil de qualquer jeito. É preciso aí a prefeitura chegar junto e realizar essa intervenção, viu? Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação, já já a informação do plantão policial trazendo para você, né? O toque de recolher na Bahia foi prorrogado até o dia 3 de maio, próximo sábado, 1º de maio, né? E aí a próxima segunda-feira, dia 3 de maio. O governo do estado prorrogou o toque de recolher em toda a Bahia, pelo menos até o próximo dia 3 de maio, segunda-feira que vem. O decreto foi publicado na versão online do Diário Oficial ontem, no domingo. Dos 417 municípios, 190 terão toque de recolher das 21 às 5 horas da manhã, até o início de maio. Dentre eles, aqui, o sul, né, da Bahia, cidades do sul baiano. Para outros 227 municípios, incluindo todos do extremo sul baiano, o toque de recolher será das 20 às 5 horas da manhã. Covento tem mapeado, né? Covento tem mapeado e acompanhando tudo isso. Os estabelecimentos comerciais que funcionam, né, como restaurantes, bares e congêneres localizados nos municípios aqui do Baixo Sul deverão encerrar o atendimento presencial uma hora antes do início do toque de recolher, permitidos os serviços de entrega em domicílio, delivery de alimentação até meia-noite. Fica vedada em todo o estado a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por delivery, no período das 18, né, do dia 30 de abril até as 5 horas da manhã do dia 3 de maio. Então, final de semana que vem aí, ó, quem quiser tomar aquela cervejinha gelada, né, que compre logo e guarde em casa. Em relação ao transporte, a circulação dos meios de transporte metropolitanos deverá ser suspensa das 21h30 às 5 horas da manhã, de 26 de abril a 3 de maio. No período de 26 de abril a 3 de maio, a circulação dos ferries deverá estar suspensa também das 21h30 às 5 horas da manhã, ficando vedado aí o funcionamento nos dias 1º e 2 de maio, sábado e domingo. Imagina só, hein, rapaz? É, retado. Olha, sobre aulas na Bahia, essa discussão também que cresce. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação sobre a vacinação dos profissionais da educação, viu? Começando a partir de hoje. Olha, sobre as aulas, continuam suspensas até segunda-feira que vem, dia 3 de maio, as aulas presenciais. Nesse novo decreto foi publicado ontem nas unidades de ensino públicas e particulares. As atividades letivas nessas unidades poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria de Educação. Nos municípios em que a taxa de ocupação de leitos da UTI se mantenha por 5 dias consecutivos igual ou inferior a 75%. A realização das atividades letivas semipresenciais fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. Permanece proibidas até o dia 3 de maio também eventos e atividades independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, como eventos desportivos, coletivos e amadores, né? Também cerimônias de casamento, eventos recreativos, em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades de formatura e passeatas, entre outros. Bem como aulas em academias de dança e ginástica. Tem gente que tá doido para dançar, né? Para curtir um show, para dançar um forró, uma rocha. Ai, ai, ai. No nosso site você vai acompanhar a lista aí dos 227 municípios onde a restrição começa mais cedo, às 20 horas, tá certo? Daqui a pouquinho, então, a gente vai estar trazendo mais informações sobre a Covid-19. 6h22, vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Scarpita. Cadê o Marinho Santos? Pegou no sono? Acordou meio indisposto. Acordou indisposto, repórter Marinho Santos. Exagerou no final de semana, hein? Acordou meio indisposto, mas tá tudo tranquilo, viu? Amanhã ele tá aqui. Olá, bom dia, tropa de elite. É, aqui ligado em vocês, em Serra Grande, queria que a saúde daqui, né, melhorasse. Aí tá faltando médico pra população, viu? Obrigado, tenha um bom dia. Alô, 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 meu vereador. Tem dois vereadores aí, Dai da Serra e meu amigo Jardel aí. Vamos chegar junto, ver o que é que tá acontecendo, que o médico tá faltando aí em Serra Grande. Inclusive o posto de Serra Grande de Saúde tá passando por uma reforma, vai ficar top, hein? Prefeito Moacir Leite Júnior trabalhando aí por Oruçuca bem melhor, viu? Então tá dado o recado aí. Jardel, meu amigo vereador de Serra Grande, e o Dai da Serra, dois vereadores aí, pra gente ver o que é que tá acontecendo com essa falta de médicos. O JVC, meu amigo, JVC lá da cidade de Itabuna, morador do bairro de Fátima, também tá dando bom dia pra vida. Bom dia, JVC, nosso querido Jair, viu? Olha, Scarpita, em Marinho Santos, Banco da Vitória, né, o posto de saúde tá pedindo socorro também. Rapaz, que situação, viu? O posto lá precisa ser inaugurado. Atenção, prefeito! O posto lá no loteamento, ó, bastante avançado, agora precisa colocar na pauta com prioridade. Concluir a obra e entregar para a população. Entregar para o povo. Olha, bom dia, dupla dinâmica. Tô ligadinho no Tropa de Elite aqui em Jundiaí. Sou Márcio. Valeu, Márcio. Um abraço pra você acompanhando a gente pelo nosso aplicativo. Olha, bom dia, Scarpita. Não quero me identificar. Só gostaria de saber do prefeito, da Secretaria de Saúde, quando é que vão terminar o posto de saúde aqui de Castelo Novo. Olha aí, outro problema aí, ó. Aqui, as aulas, né, vão voltar. Como o espaço onde está funcionando o posto de saúde seria a sala de aula. E para onde vai o atendimento? Será que só vai terminar o posto de saúde na campanha política do ano que vem? População de Castelo Novo quer uma resposta. Alô, prefeito! Alô, prefeito! Prefeito, tem que terminar essa obra, prefeito. Olha só. Obra inacabada, posto de saúde, Banco da Vitória, posto de saúde de Castelo Novo. Esse é o programa do povo. E o povo manda mesmo e a gente fala.
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Então vamos resolver aí, concluir esse serviço, né? Banco da Vitória, eu conheço aqui, pertinho da nossa querida Fátima, do Fundo Digital. É, nesse padrão dos postos que o prefeito construiu aí, né? Agora precisa concluir a obra, entregar para o povo. E lá em Castelo Novo é a mesma coisa, né? Sábado eu tive no São Miguel, rapaz, o mato também tá tomando conta, viu? Atenção, atenção, João Aquino, convoca aí uma frente de trabalho, rapaz, Secretaria de Serviço Público, fazer uma roçagem ali, ao redor do posto, rapaz, de saúde, é um posto de saúde, o mato tá tomando conta, lá no São Miguel, meu Deus do céu, viu? Olha, bom dia, Scarpita, cadê o Marinho Santos, rapaz, acordou indisposto, viu? Mas tá tudo beleza. Olha, bom dia, Scarpita. Manda alusão pro meu pai, José, e minha mãe, né? Minha madrinha também, minha sobrinha Giovana. Aqui é o Rogério Segurança, da Covid em Uruçuca. Valeu, tô saindo do plantão agora, hein? Um abração pra essa turma 10 aí. Ari da Conquista, bom dia, guerreiro. Que Jesus nos abençoe com muita fé. Grande abraço, Ari, bom dia. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Clarindo, de Banco Central. Olha, eu sou motorista da ambulância de Banco Central, viu? O prefeito Moacir deu uma entrevista aí no Tropa de Elite, que os pacientes, né, de Banco Central seriam bem-vindos ao atendimento da unidade de saúde do Suca. É, rapaz. A gente precisa resolver isso aí, viu? Precisa colocar na pauta essa situação aí do Distrito de Banco Central, das pessoas que estão sofrendo. Ambulância para atender o povo, né? Mandou aqui um texto bacana, vou ler tudinho agora no intervalo. Viu, Clarindo? Um abraço para você e para toda a turma 10 aí de Banco Central ouvindo a gente. Inclusive, semana passada, um caminhão de cacau, né? Tomado de assalto, rapaz. Lamentável. Luizinho, nosso querido segurança, bom dia, Scarpita. Ótimo início de semana para todos nós. Antônio Melo de Vila Cachoeira também ligado com a gente. Frank do Carvão, vamos nessa aqui. Pra gente fechar essa primeira rodada, utilidade pública. Rapaz, que foto foi essa que você mandou aqui, rapaz? Toda embaçada, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui uma melhorzinha aqui pra gente poder anunciar, né? Na entrada da Luiz Gama foi encontrado documento. Agora a foto tá muito embaçada, viu? Tá muito embaçada e o flash ainda pegou aqui. Não tá dando pra me ver o nome da pessoa, rapaz. Maria Aparecida Ferreira. Um eu consegui identificar aqui. O outro, o flash pegou aqui, viu? O outro flash pegou aqui. Se você puder reenviar essas fotos, não precisa bater o flash, tá certo? Que aqui a gente visualiza, ou senão você pode digitar aí pra gente tentar localizar. Utilidade pública aqui no Tropa de Elite. O Wilson, né? O Wilson encontrou aqui dois RGs, né? Isso na entrada da Luiz Gama. Vamos ver se a gente encontra aí os donos para poder fazer a entrega. Valeu, Wilson. Eu preciso que você me reenvie essas fotos aí. Não precisa bater o flash. Tá certo? Para a gente poder visualizar legal aqui. Vamos para um rápido intervalo comercial. Vou tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate quente, rapaz. 6h28. Ah, já estava me esquecendo. No sábado, eu senti na pele o que é você passar horas e horas no ponto de ônibus. Tava sem carro no sábado. Inclusive, mandar um abraço aí à galera do transporte alternativo, né? me salvou aí na Rodovia Ilhéus Olivença. E aí no carro conheci duas figuras que acompanham o nosso trabalho. O motorista também é fã do Tropa de Elite. Acabei esquecendo de perguntar o nome dos dois. Mas a gente foi batendo um papo legal e eles, né, parabenizando o nosso trabalho. E a gente fica feliz com isso, né? Tanto eu quanto o Marinho Santos, a cada dia a gente procura fazer um Tropa de Elite melhor que o outro. Nosso compromisso, sem dúvida alguma, com o povo. E principalmente os mais sofridos. Uma hora no ponto de um ônibus, sábado, esperando o transporte coletivo na Rodovia Ilhéus Olivença, até o centro da cidade. Sábado de manhã. Imagina só, viu? Senti na pele. Eu vou para um rápido intervalo comercial, sai daí não. Daqui a pouquinho estamos de volta no oferecimento todo especial da Empresta Crédito, SAF e da NP Materiais para Construção. Vamos juntos até às 8.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora! 6h36! Bom dia pra todo mundo, hein? E o nosso amigo já mandou aqui, atenção, é Jackson Ferreira Almeida e o outro RG, né, pertencente a Maria Aparecida Ferreira. É, os dois documentos aqui foram encontrados e estão aí com o nosso querido, né, amigo ouvinte do Tropa de Elite. Ele encontrou esses documentos aí na entrada da Luiz Gama. Está com Wilson. Então, o telefone de contato é o 981953873. Tá certo? Para quem encontrar aí, né, os donos, avisar que os documentos estão já em posse aí. Uma senhora, né? E um jovem aqui, para a gente poder fazer a devolução. O RG e... vamos torcer, né? Prestação de serviço, utilidade pública. Vamos à primeira participação ao vivo, no ar com a gente. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapista.
Bom dia, quem fala?
Jorge.
Salve, Jorge. Bom dia, Jorge. Ótima segunda-feira, Jorge.
Para todos nós. E o Galego, foi que hoje?
Hã? O Galego amanheceu meio indisposto, rapaz. Exagerou no final de semana, né?
É dengo.
Mas amanhã o Galego tá de volta, viu? Com fé em Deus.
Capítulo. Tem que dar, rapaz. O seguinte é esse.
Sim.
Ali na 7 de setembro, ontem eu passei ali, 3 horas da tarde, tinha dois rapazes arrumando aquela água que tem 2 anos correndo ali. No lado da NACA ali, lanche, né?
Na Calanche,
então. Tinha dois rapazes fazendo um trabalho ali, porque a prefeitura não conseguiu e a Embasa não conseguiu. O rapaz conseguiu tirar a água e tá correndo ali, ele jogou pra cair, não sei se foi na pluvial, não sei onde foi. Mas aí vai aparecer um fiscal cheio de ordem para dizer que aquele serviço não podia ser feito daquele jeito, porque a água não tem no lugar certo e porque eles não conseguiram tirar a água dali. Entendeu? Os dois rapazes fizeram por conta deles. Eu passei lá, duas pessoas conhecidas. Eu não vou falar o nome deles, porque senão vão atrás do rapaz para saber por que ele fez. E sem autorização da prefeitura e nem da Embasa, porque ele não faz aquela água ali, tem 2 anos correndo ali. É 2 anos que tá correndo na Praça do Bairro de Valdemar, na Praça ali, na Farmácia de Aljato, por ali tudo. Tem 2 anos. E do outro lado, o pessoal dos postos de saúde aí, não espera não, que não vai sair não. O outro saiu, aquele monte de postos, teve aquela reforma, o outro governo deixou 10 milhões em caixa, tá entendendo? 10 milhões em caixa, tem que fazer alguma coisa para gastar o dinheiro, né? O Jardim Ribeiro deixou 10 milhões em caixa e ele falou, disse que deixou 10 milhões em caixa e não vão dizer que é mentira, porque ninguém nunca desmentiu para dizer que é mentir. E para poder terminar aquele terminal, aquela obra ali, bora falar com o prefeito de... Você consegue falar com o prefeito de Ilhéus aí, Rui Costa, para terminar o terminal e aquele canal. Bom dia.
Valeu, salve Jorge. Ai, cadê os 10 milhões? Acabaram e aí não vai concluir a obra. Será, Jorge? Meu Deus do céu, viu? Ai, ai, ai. Salve, Jorge. 3675. 3675-2000. Telefone liberado aí pra você ligar e participar com a gente, viu? Rapaz, o polícia chegou junto a 68, viu? É, 68, rapaz. Droga, motocicleta recuperada. Daqui a pouquinho eu conto tudo aqui. Porque agora eu vou trazer ele, Edenildo Braga. Edenildo Braga, é hora de futebol aqui no nosso programa, viu? Tá pintando?
Bola dentro.
Convocando ele, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Vem chegando o final de semana recheado, hein?
Muito bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. O Flamengo venceu Volta Redonda por 2-1 no último sábado e conquistou a Taça Guanabara pela 23ª vez. O rubro-negro conquistou o segundo título do ano e agora vai disputar semifinais do Campeonato Carioca, enfrentando novamente o Volta Redonda em dois jogos. A outra semifinal será entre Fluminense e Portuguesa, com vantagem para o tricolor. O Bahia e o Ceará vão reeditar a final da Copa do Nordeste do ano passado. O Vozão conquistou a vitória e a vaga para a final ao vencer o Vitória por 2-0 no último sábado. Já o tricolor baiano empatou sem gols com o Fortaleza e garantiu a vaga às finais nos pênaltis. A primeira partida da final vai ser realizada em Salvador. O goleiro Alex Muralha do Mirassol pode ser apontado como o grande destaque do time do interior na vitória sobre o Palmeiras por 2-1, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi ontem à noite no Allianz Parque. Além de defender um pênalti, o experiente goleiro de 31 anos fez uma série de defesas difíceis. Já o Corinthians encerrou um longo jejum na Vila Belmiro, venceu o Santos por 2-0 e aumentou as questões que pairam sobre o rival e ainda ficou bem perto da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Tudo isso na noite deste domingo, em jogo válido pela 8ª rodada do estadual. E com times reservas dos dois lados, que apresentou a primeira vitória do Timão no Estádio do Peixe desde 2014. Desde então, eram 7 clássicos por lá e 7 vitórias santistas. Prata da casa, o zagueiro Raul e o lateral esquerdo Lucas Piton fizeram os gols do Corinthians, que agora está a um ponto de assegurar a vaga para a próxima fase. A bola rolou ontem nos estaduais. Vamos conferir o que de mais importante aconteceu pelo Brasil. Tivemos aí o Campeonato Paulista. Palmeiras 1, Mirassol 2. Bragantino e Ferroviária empataram em 0-0. Santos 0, Corinthians 2. Botafogo 1, São Caetano 1. E o Ituano perdeu para o São Paulo pelo placar de 3-0. Pelo Campeonato Carioca, Fluminense 4, Madureira 1. Bangu 0, Nova Iguaçu 1, Botafogo 4, Macaé 0. No Campeonato Mineiro, bola rolou ontem para Cruzeiro 4, Patrocinense 0, URT 0, América Mineiro 5. E o Boa Esporte bateu Caldense por 2-0, Coimbra 2, Uberlândia 2. E o Tombense bateu Pouso Alegre pelo placar de 2-0. É Denildo Braga destacando as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Ótima segunda-feira. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta. Segunda-feira. Amanhã tem mais, hein?
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó. O nome da rádio é... Diz aí. FM. Tá na hora, 6h44. Vamos lá, notícia de polícia, plantão policial chegando. Plantão policial 68, hein? 68, 9 horas da manhã de sábado a 68. Então a Corpo Independente da Polícia Militar recebeu denúncia, né? De que um popular tava furtando uma motinha cinquentinha, rapaz. E que o suposto autor do delito se encontrava aí na Avenida Itabuna, lá no bairro da Conquista, né? O indivíduo foi localizado, abordado e informou aos policiais, né, de que a moto estava em um imóvel lá no Vilela, rapaz. Aí, olha só, o pessoal saiu da Conquista, da Avenida Itabuna, foi pro Vilela. No local, dois homens permitiram, então, o acesso da equipe, né, até o interior do imóvel, onde estavam aí as duas cinquentinhas, preta e prata. Elas estavam sem placas, viu? Os indivíduos foram abordados e em posse de um deles estava uma sacola preta com substância. É, rapaz, tinha droga, na verdade. O pessoal bota aí os detalhes, né? Ao serem questionados quanto às motos, um deles respondeu que havia comprado na madrugada. E aí comprou a prata e que havia vendido para o outro, que era o proprietário da preta, rapaz. Uma moto prata, uma moto preta. Que confusão danada, viu? Todo o material apreendido e os três foram conduzidos até o plantão da Popó. Foram até a delegacia territorial lá na sétima Corpim para adoção das medidas cabíveis. Resultado, ó, uma cinquentinha preta, uma cinquentinha prata, 25 papelotes de cocaína, 21 pedras de crack, 52 buchas de maconha, dois relógios, uma pulseira de prata, uma corrente preta, né, um pingente aí com quatro anéis e ainda um boné, rapaz. Tudo isso apresentado lá na Popó, viu? Parabéns à equipe da 68, chegou junto aí. Agora vê se os donos, né, reconhecem as cinquentinhas aí, rapaz. Nunca mais o cara roubou cinquentinha, rapaz. Não? Nunca mais tinha ouvido falar esse negócio de roubo de cinquentinha, viu? Levou a cinquentinha. A cinquentinha que eu me lembro foi aquela outra cinquentinha, né? O cinquentinha que terminou numa pizza gigantesca, rapaz. Uma pizza deste tamanho. Vamos no zap dar moral pra gente. Vamos lá, quem dá moral pra gente? A gente dá moral, rapaz.
O povo fala.
Vamos nessa. Olha, bom dia, Escapita. Bom dia, Mario Santos. Estamos curtindo vocês aqui no Sol e Mar. Valeu, dona Jane. Um abraço, viu? Olha, bom dia, você nunca está sozinho, Jesus está sempre com você. Um bom dia, Marcos Santana, obrigado Marcos pela mensagem, viu? A Jane lá do Nelson Costa tá dando um bom dia pra vida, Igor Almeida no bairro da Conquista, a Jô lá no São José, Rodovia Ilhéus do Suca, Sil Pinturas, aquele abraço pra você, viu meu brother? Você é igual Lindoval, é moral e todo mundo gosta, hein? Olha, bom dia, tô curtindo vocês aqui em São Paulo, meu nome é Joilson, esquece de mim não, valeu Joilson! Um abraço. Olha, bom dia, Escarpita. Manda alô pra mim aqui em Sapucaíra. Meu nome é Jaciara. Também pro meu esposo Zequinha e pra minha tia Zete, lá no Alto da Soledade. Meu filho Tiago, pra Noel, aí no Acuípe do Meio. Meu sobrinho Denelito, lá no Nossa Senhora da Vitória. Também pra minha irmã Sandra. Rapaz, uma lista retada, esse caminhão de alô aqui, viu? Olha, bom dia, Escarpita. O posto de saúde da Lagoa Encantada também tá entregue aos morcegos, viu? Não tem médico nem enfermeira. Atenção, atenção aí, hein? Ó, mais um pra lista. Banco da Vitória, Castelo Novo e coloca aí posto de saúde da Lagoa Encantada. Olha, bom dia, Escarpita, que é Bibi, síndico geral do Sol e Mar. Manda um alô aí pra Deodato, pra todos os ouvintes do Sol e Mar, viu? Deus abençoe vocês. Esse programa é maravilhoso. Bibi, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí, viu? E aquilo que a gente tem que falar, tem que ser todo mundo. Não é só o síndico, não, a comunidade inteira engajada, né, para garantir uma melhor qualidade de vida. Afinal de contas, quem vive no local tem que viver bem. Parabéns pelo trabalho. Deodato é uma figuraça, rapaz. Deodato, viu? Deodato, depois que ganhou esse celular novo, rapaz, fica com uma voz bonita no rádio. Tá dando o que falar, viu, Deodato? 6h48 na Bahia. 6h48. Olha, bom dia, Escarpita. Dá o meu bom dia pro Marinho Santos aí. Aqui é Carlos de Campinas, fã número 1 desse programa. Valeu, Carlos. Um abraço pra você. Olha, bom dia, amigos. Mais uma vez, venho reclamar da Embasa. Como sempre, o Lucutuca tá sem cair água há 5 dias. Nos ajude, por favor, viu? Só temos vocês pra nos ajudar. Atenção, atenção, liberar água pro povo. A Eva tá precisando de água. Alô, Eva, um abraço pra você e todos em Urucutuca. Olha, Robertinho, bom dia. Meu nome é Cosme Calisto, moro no Nelson Costa. Hoje é a data, né, pra minha segunda dose da vacina. Estou sem saber aonde vou vacinar. Me ajude aí, meu jovem. Hoje vai ter vacinação pros profissionais da saúde, viu, Cosme? profissionais de saúde, da segurança. Eu vou trazer essa matéria daqui a pouquinho. É, você esqueceu de dizer sua idade aqui, né, rapaz? A segunda dose está marcada para hoje. Então você pode procurar, né, o CRAS aí, no, como você está no Nelson Costa, o CRAS lá do Nossa Senhora da Vitória. Já que está dentro da data, tudo direitinho, a segunda dose. Beleza? Olha, bom dia, Escarpita. Manda um alô aí para todos os moradores do Suíço aqui no Vilela, os feirantes da Associação do Vilela, o Roberto do Fato, Nélio Jovita, Quinhos, né? Todo mundo que tá ligado no Tropa de Elite. Beleza, Sueli Ramos. Sueli Ramos tá em Castelo Novo, tá pedindo alusão pra mãe dela, a dona Dinalva, né? Para os amigos da Rua Nova. Até pro Jair, seu Pedro, Biju, não perdemos nem o dia o programa Tropa de Elite. Somos fãs de vocês. Um abraço, a gente fica feliz aí com esse carinho, viu? Vamos lá, vamos até a cidade de Uruçuca. Uruçuca tá chamando o Matheus Santos. Antes de Uruçuca, né? O telefone tá tocando, vamos ver quem tá na linha para mais uma participação ao vivo aqui com a gente. Alô, alô, bom dia!
Bom dia, Marinho, gostaria de falar com o Marinho Santos.
Marinho Santos acordou indisposto, não tá no programa, só serve com ele?
Só serve com ele.
Então, beleza, amanhã você fala com ele.
Beleza,
viu?
Valeu.
Um abraço, rapaz, que figura, viu? Ai, 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 viu? Olha, tropa de elite, eu queria saber, rapaz, reforma administrativa, rapaz. Olha, que tem de vereador na bronca com o prefeito, é na bronca, vereador na bronca com o prefeito, a reforma administrativa, os bastidores da política de Léus, eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Tá na bronca, tem um bocado de vereadores chateado com o prefeito, viu? Prefeito, 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 olha, a informação que a gente tem é que a reforma aí já foi encaminhada e deverá estar na pauta para votação amanhã, viu? Amanhã, durante sessão na Câmara de Vereadores de Ilhéus, deverá ser votada. Já passou por todo o processo, já foi encaminhado para as comissões e amanhã deverá estar sendo votada em regime de urgência aí a reforma administrativa que o prefeito encaminhou, né? Demorou, mas chegou. Né? Demorou, mas chegou, viu? É, mas não agradou não, viu? Não agradou não, 6h52, não agradou não, eu conto já já. Eu vou logo lá para Uruçuca, convocar Matheus Santos, o locutor vereador, ele que é o nosso correspondente direto da cidade de Uruçuca.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Forte abraço aqui também para o Iliane, também o Fabiano. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Próximo ao São José, que estão sempre ligados aqui na metralhadora da informação. Olha só, hoje Matheus Santos chegando nessa segunda-feira, depois de um final de semana maravilhoso, chegando aqui com a atualização do Boletim Epidemiológico de Uruçuca. É, as informações da Avenida Evandro Magalhães estão juntos do centro da cidade. Mas hoje vamos falar do Boletim Epidemiológico de forma positiva, tá bom? Olha só, os casos notificados. Notificados foram 5.452, mas casos descartados foram 3.686. E desses aí, notificados e confirmados, foram 1.706. Óbitos confirmados foram 56, infelizmente, no município. Mas também nós tivemos casos curados de 1.624. Então vejamos bem, dos casos confirmados de 1.706 no município de Uruçuca, dos todos os casos confirmados até agora de 1.706, casos curados nós temos 1.624. Isso merece aplausos também para todas as pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. É uma doença séria, existe, mata. A gente precisa se cuidar sim, mas aí a gente precisa também parabenizar as pessoas que foram curadas, conseguiram sair e vem enfrentando sequelas ainda da Covid-19. No momento não aguardamos nenhum óbito suspeito. Internamentos hospitalares são 11 no município de Uruçuca. Em isolamento domiciliar, nós temos 15. Pois é, então segue aí a atualização do Boletim Epidemiológico de Uruçuca, desejando uma ótima segunda-feira para todos os nossos ouvintes, no oferecimento do Furacão Estúdio, que grave a sua homenagem, tá bom? Para sua mamãe, 991-33-3911. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Valeu que valeu, Matheus Santos, amanhã você volta, trazendo mais informações da nossa querida Uruçuca. 6h54, e a expectativa também para as mudanças aí no secretariado, viu? Primeiro escalão do governo do prefeito Mário Alexandre, segundo mandato aí, e expectativa grande, viu? Agora já tem gente já se achando secretário, né? E tem outros que vai acabar dançando. E aquele doutor, rapaz, o doutor, o Come-Come, Comilão, Escapita, o doutor Comilão, eu pensei que era o Come-Come, não, é Comilão. Rapaz, ai, ai, viu? Tem gente na linha! Alô, bom dia! Vamos lá pra Ponta da Tulha, bom Litoral dia. Norte!
É, tia Maria, eu acordo todo dia, 5 da manhã, e assisto o teu programa Majutibina, o nome dele é José Eugênio.
José Eugênio, um abraço, dona Maria, seu José Eugênio!
Isso, manda um alô pra nós, por favor, adoro o teu programa, menino. Todo dia de manhã a gente assiste. E olhe bem, eu Sim. queria fazer um pedido a você.
Qual é o pedido?
Me cadastrei aqui na Ponta da Tulha para tomar a vacina o mês passado. E até hoje, meu irmão, essa vacina não chegou. Não tomei nem a primeira dose e nem a segunda. Até hoje não chegou.
Já está na idade, não está de tomar certinho? Eu estou
aqui, 52.
52.
Não, 62.
60, ah, já ia falar 52, não.
62.
É, já está assim, já está no
E aí, aí, meu irmão, até hoje essa vacina não apareceu. E no dia que chegou aí, só chegou 60 doses. E não consegui tomar essa vacina. E quando eu cheguei lá, já tinha terminado. Aí falei, puxa vida, fiquei sem. E eu tô esperando em nada até hoje. Faça uma reclamaçãozinha aí para nós, por favor.
Beleza, dona Maria. Tá vacina para o povo. Um abraço para a senhora, bom dia.
Muito
viu?
Bom, obrigado. Bom trabalho.
Obrigadão, obrigadão. Depois vamos provar desse salgado aí da dona Maria.
Ah,
viu?
Mas venha mesmo. Quando você chegar aqui na Tulha, procure a tia Maria e o Tibina que você acha rapidinho.
Pronto.
E vou fazer bem especial.
Caprichado.
Caprichado, viu?
Beijo enorme, alegria sempre. Tá, valeu,
obrigada,
valeu.
Tchau.
Ah, tchau, tchau, viu? Que figura. Dona Maria e seu Tibina aí na Ponta da Tulha, viu? Atenção, atenção, Secretaria Municipal de Saúde, né? Pessoal que tá aí, primeira dose, gente que ainda não tomou a primeira dose, inclusive a secretaria fazendo uma busca aí das pessoas que precisam tomar a primeira dose e, consequentemente, a segunda dose. Olha, eu tenho uma notícia para o nosso ouvinte, lá do Nelson Costa, ele escarpita, como é que eu vou fazer? Me ajude aí. Olha, a informação que a gente tem é que para aplicação da primeira, o serviço vai ser ofertado, né, na escola. Segunda dose, né? As pessoas que estão dentro do prazo, na escola é outra coisa, viu? Deixa eu trazer logo essa informação aqui para o nosso ouvinte, esqueci o nome dele, mas ele falou, olha, eu preciso tomar a segunda dose hoje. As pessoas que estão dentro do prazo do agendamento para aplicação da segunda dose da Coronavac devem comparecer aos pontos de drive-thru montados na Soares Lopes, ali próximo ao centro de convenções, na Praça São João Batista hoje. Né, hoje, segunda-feira, dia 26. Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas até as 13. Amanhã, dia 27, o público deve se dirigir à Cruzada do Bem pelo Bem, próximo aos ginásios de esportes, e às unidades do CRAS, como eu passei para ele, mas só que no CRAS é amanhã. Se quiser tomar hoje, vai no Drive Tour da Avenida Soares Lopes ou na Praça São João Batista, aí no bairro do Pontal, que está pertinho aí do Nelson Costa. Se deixar para amanhã, você vai à Cruzada do Bem pelo Bem, ali no ginásio de esportes Erval Soledade, pertinho, ou no CRAS, né, como eu coloquei aí, do Nossa Senhora da Vitória, que está mais próximo aí do Nelson Costa, das 8 às 14 horas. Daqui a pouquinho a gente traz a matéria completa aí, saúde, vacina, profissionais de educação, forças de segurança e salvamento hoje, dia 26, até às 8, tá rolando a metralhadora da informação.
Tropa de Elite.
Faltando um minuto para as 7.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Está na hora, 7979.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Vamos juntinhos até as 8. Hoje o time tá desfalqueado, mas amanhã, completo, com fé em Deus, ele vai estar aqui com a gente pra dividir as informações, dividir a bancada, viu? Exagerado no final de semana, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Um abraço pra dona Maria de Lourdes aí, preocupada. Cadê Marinho Scarpita? Marinho. Vamos ver quem tá na linha. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
Marcos.
Marcos, você fala de onde, Marcos?
Tô falando aqui do Iguape.
Bairro do Iguape, um abração pra todos aí ligados com a gente. Ligou pro nosso programa por quê, Marcos?
Mas eu falo dessa árvore de novo aí no Açaí, aí caindo em cima, pendurado. Eu mandei até umas fotos no programa aí, vocês viram aí.
Sim, rapaz,
esse aqui... cara dessa roça aí tem que tomar uma decisão, porque ele é um plantio que ele fez.
Rodovia Ilhéus e Itabuna, né? Vida. Aqui no Banco da Vitória, não
é
isso?
É, próximo àquela biquinha ali.
Próxima biquinha, rapaz. Preocupante aí, viu?
Já fui lá pegar minha premiação na NP, viu?
Já? Ah, vai, bacana, viu? É, então você é o homem da foto, né? Tirou a foto com o Robert. Já chegou aqui pra gente.
Meu vendedor privilegiado ali. Todo dia tô ali comprando na NP.
Valeu, então.
E
obrigado.
Vou ganhar essa promoção de sábado de sexta-feira de novo.
Ah, não. Aí você tem que dar oportunidade pra outra pessoa, né, rapaz? Mas valeu, valeu, obrigado, viu? Um abraço pra você. Tá aí o alerta, poda de árvores, problema sério que a gente enfrenta aí, viu? É seríssimo essa questão das árvores. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus informa que hoje, segunda-feira, dia 26, dará continuidade à estratégia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Ilhéus, contemplando profissionais da educação e agentes das forças de segurança e salvamento. De acordo com a Secretaria de Saúde, a aplicação da primeira dose da vacina Oxford acontece mediante lista previamente emitida pelos respectivos órgãos. O serviço será ofertado na Escola Municipal Heitor Dias, das 8 às 15 horas. A vacinação da segunda dose da Coronavac também acontece hoje, segunda-feira, das 8 às 13 horas, em drive-thru. E amanhã, na terça-feira, na Cruzada do Bem pelo Bem e nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs, das 8 às 14 horas. Para aplicação da primeira dose, é necessária a apresentação do documento pessoal com foto, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Nesta etapa, serão imunizados profissionais da educação com idade a partir de 55 anos. E integrantes das forças de segurança e salvamento a partir de 45 anos, de acordo com a lista de prioridades da vacinação. O profissional precisa necessariamente estar com o nome cadastrado para receber a primeira dose do imunizante. É importante lembrar isso. À medida que novos lotes forem entregues, um novo cronograma será divulgado. As pessoas que estão dentro do prazo do agendamento para aplicação da segunda dose da Coronavac devem comparecer aos pontos de drive-thru montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no bairro do Pontal. Então você, meu amigo, você, minha amiga, já está aí, ó, atingiu, ó, tem que tomar a segunda dose já. Então vai no drive-thru Soares Lopes, Praça São João Batista, bairro do Pontal, das 8 às 13 horas, daqui a pouquinho. Amanhã, o público, né, da segunda dose deve se dirigir à Cruzada do Bem pelo Bem, ali próximo ao estádio Mário Pessoa, né, as unidades do CRAS, também no horário das 8 às 14 horas. É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a primeira dose. Tem que levar. Se não levar, como é que você vai provar que você já tomou a primeira dose? Tem que tomar a segunda. Os pontos serão alternados para dar acesso ao público que comparece aos locais com e sem veículo. A secretaria reitera a necessidade de contemplar o esquema vacinal no intervalo recomendado pelo fabricante para garantir a proteção contra a doença. Devido ao quantitativo reduzido de doses, o cronograma está priorizando trabalhadores da saúde, agentes de forças de segurança e salvamento e profissionais da educação. as pessoas com idade acima de 60 anos que ainda não foram imunizadas, presta bem atenção aí, viu? Devem aguardar repescagem. As pessoas com idade acima de 60 anos que ainda não foram imunizadas devem aguardar a repescagem. O SEMAI é o ponto fixo de vacinação da segunda dose, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. A unidade fica localizada na Avenida Canavieiras, na Cidade Nova. Então está aí a informação completa que a gente traz para você, ouvinte privilegiado, que é o ouvinte do Tropa de Elite, com certeza, viu? O número 1 das manhãs do Rádio Lense.
Tropa de Elite.
São 7h15. 7h15 na Bahia, já tem mais um giro regional. Vamos até a cidade de Itabuna, com ele, Manuel Messias, daqui a pouquinho, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E agora tem notícia de polícia, voltou o terror, a onda aí, moradores preocupados, alto do Mambape. Inclusive, né, cápsulas de bala foram postadas aí em redes sociais, viu? 1 hora da madrugada de domingo ontem, bandidos fortemente armados invadiram o Mambape, tocando terror nos moradores. Os criminosos foram ainda mais ousados, né? Várias residências foram pinchadas com frases que fazem apologia às facções, além de cápsulas de grosso calibre. Guarnições da 69 foram acionadas através de denúncia anônima e, ao chegar ao local, foram recebidos a tiros, revidando a injusta agressão e baleando 2 indivíduos que foram encaminhados com vida para a emergência do Hospital Regional Costa de Cacau. De acordo com informações da Polícia Militar, essa segunda invasão dos bandidos tem o propósito de dominar a área para esconderijo de armas e tráfico de drogas. Assustados, moradores pedem socorro à 69, que é a companhia independente da Polícia Militar responsável pela área, né, e pedindo aí que se intensifique as rondas, abordagens e maior permanência na comunidade. Complicada aí a situação, viu? Ainda na questão policial, domingo também teve esse registro aí, né, de mais uma onda de violência. É um homem conhecido, né, apenas como Coroa, rapaz, Litoral Norte, Paraíso do Atlântico. Ele teve a tentativa de homicídio. Um dos tiros atingiu a vítima, né, nas costas. Ele estava todo ensanguentado. Recebeu os primeiros socorros por uma equipe do SAMU, lá no local do crime, no Litoral Norte. E logo em seguida ele foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital Costa do Cacau. As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas, como também o autor aí desta tentativa de homicídio, viu? Que coisa, rapaz. Ai, ai, viu? A onda de violência, viu? E outra notícia também triste que pegou todo mundo nesse final de semana foi com o advogado, ele que frequentava o Olivença, né? Eu conheci o Leonardo Matos, verão de Olivença, e o Léo, como era carinhosamente conhecido, apaixonado por Ilhéus, por Olivença, viu? Tapetinga gosta de Ilhéus. Ele atualmente era presidente da Câmara de Vereadores de Tapetinga. Ele foi encontrado boiando, né? Estava desaparecido, as notícias circularam nas redes sociais. E a notícia, né, triste aí, inclusive com algumas informações de que ele estava, né, enrolado numa tarrafa. Coutinho Neto, que tem ligações fortes lá com a cidade de Tapetinga, deve trazer informações mais detalhadas sobre este caso no Jornal do Meio-Dia, com a Kátia Gomes, Marcos Bezerra e o Coutinho. E daqui a pouquinho, ainda no plantão policial, viu? Janiel, ele foi assassinado no bairro Nossa Senhora da Vitória. Todos os detalhes a gente conta aqui no Tropa de Elite. 7h18, vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, não quero me identificar, sou de Sapucaeira, queria fazer uma reclamação. Em Sapucaeira, Vila Santania, todo final de semana está tendo paredões de som, viu? Muito som alto, muita aglomeração. E tem idosos aqui com mais de 100 anos que precisam estar, né, resguardados, com certeza, viu? Eu acho isso uma falta de respeito, com muitas aglomerações. Não está respeitando nada, viu? Então, atenção, atenção aí o pessoal, rapaz. Vamos respeitar, né? Imagina só, você sai da cidade, vai pra Sapucaíra, rapaz. O pessoal já sofre tanto aí. E aí é cerveja, é som alto, é churrasco, é batidão. Meu Deus do céu, viu? Olha, bom dia, tropa de elite. Deus abençoe a nossa segunda-feira, viu? Bom dia, adoro vocês. Galega do Joia, valeu, Galega. Olá, bom dia, Marcos Anjos, queria parabenizar o programa Tropa de Elite, muito bom aí, viu? É, manda um abraço aí, Campinho, né? Península de Maraú, rapaz, um abraço pra todos aí, viu? É, Marcos, tá lá no Basílio curtindo a gente, hein? Olha, bom dia, Robertinho Scarpito, Baba Solidária realizado no último sábado em Joerana, em prol do amigo Paulo Roberto, hein? Mais conhecido como Paulo Quiabo. Por arrecadado aí R$300, nós agradecemos a todos os colaboradores, que bacana, viu? Valeu, Cipa! Um abraço para você, solidariedade, o Drive-Thru também, solidário, né, com ponto fixo, ajudou muita gente, muitos alimentos arrecadados, viu, é, bacana, teve a live solidária, viu, que legal, viu. Olha, bom dia, Scarpita, manda meu salve aí, Érico Matos, e um abraço pro Galego aí, Marinho Santos, é Augustão, rapaz, ele sempre fala Galego, 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 né. Augustão, gostei da sua entrevista, viu, no iPolítica, muito bacana, vereador Augustão, um abraço pra você. Olha, bom dia, tropa de elite, eu tô ligado sempre no tropa de elite, Ariel, torcedor da Juventus, salve, salve, Thiago Santos, um abração, Tiagão, aí, ligado com a gente, Rubens Soares, do bairro Maria Poeira, em Itabuna, é, rapaz, sempre, sempre mandando aquelas mensagens bacanas, Samurai do Asfalto, aquele abraço pra você, viu. Alô, Scarpita, nós do Transporte Alternativo admiramos você porque você fala a língua do povo, guerreiro da região, e somos todos tropa de elite, Transporte Alternativo, sempre ligado na Gabriela FM. Samurai, você é uma figura, Samurai. Você é uma figura, Samurai. Você é uma figura, meu Samurai. A Beth lá do Sol e Mar também tá mandando mensagem pra gente, viu? Uma semana abençoada para todos nós. Tenha um ótimo dia, viu? Cadê o Língua Afiada? Manda um abração pra ele. Língua Afiada, né? Maneide aí do Residencial Vilela, um abraço pra você, Maneide. Bom dia! Somente para informar que a fila da vacinação, segunda dose, já está formada na Soares Lopes. E o Biratã Bezerra, a turma não perde tempo não, né, o Biratã? Todo mundo já lá preparado pra tomar vacina. Ai, 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 viu? Vamos seguindo aqui, mandar um abraço pra dona... Dona Ota, né? Dona Ota é lá do Residencial Cachoeira. É vizinha da Dona Luzia, né? A mãe do Ratinho Menezes. Ratinho, Ratinho é uma figura, viu? Ratinho tá preparando uma live aí só com o melhor de Ney Mato Grosso, rapaz. Ratinho Menezes. É, rapaz. Ratinho Menezes, viu? Manoel Messias, você tá no ponto já, Manoel? Vamos lá pra Itabuna, trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Todos os dias ele está aqui com a gente, atualizando as informações. E a gente agradece esse carinho espetacular, essa audiência em toda a região. Gabriela FM 102.9. Já eu passo mais uma vez aqui no nosso WhatsApp, mandando a turma, um abraço também para a turma que está acompanhando a gente na live. É a live da Gabi, lá no Facebook. Já segue a gente no Instagram? Ainda não? Tem o Instagram do programa Tropa de Elite. Lá você acompanha os bastidores aqui do programa, as promoções, né, os cards que a gente homenageia aí, muitas datas bacanas, viu? Legal, viu? Legal, 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 legal. Olha, ainda hoje no programa, mais de 70% das instituições públicas federais têm índice de qualidade 4 e 5. E a notícia boa aí, né? O Colo-Colo e o Barcelona, a Federação Baiana de Futebol, divulgando aí uma tabela básica da Série B do Baianão. Vamos lá para Itabuna. Manoel Messias, é com você. Vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
De Itabuna, para trazer as informações, Manoel Messias, bom dia.
Um abraço, Albertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. e definido o calendário da segunda dose da vacina aqui em nossa cidade. Profissionais da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento e médicos da Divisão da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde serão imunizados contra a Covid-19 a partir de hoje, segunda-feira, aqui na cidade. O cronograma para a segunda dose foi divulgado pela Rede de Saúde do município. Meus amigos do setor policial, fim de semana de terror aqui em Itabuna. A violência imperou no fim de semana aqui em nosso município. Foram registrados vários tiroteios em diferentes bairros, inclusive com mortes. No bairro Gogó da Ema, na rua José Duque, quatro criminosos em duas motos deflagraram vários tiros em alguns indivíduos, mas não acertaram em nenhum dos alvos. No bairro Fonseca, na rua Vitória, indivíduos deflagraram diversos tiros de pistola aleatoriamente, pois os rivais estavam em uma área em que eles não os avistavam. No bairro de Zizo, bandidos também armados passaram por uma das ruas e dispararam por diversas vezes. O clima de terror na cidade começou com tiroteio entre rivais dos bairros Corbiniano Freire, que é conhecido também como Pau Caído, e Novo Horizonte. Um morreu e outro foi baleado. Em seguida, um recém-saído do presídio acabou sendo baleado no bairro Mangabinha. Nos bairros Califórnia e Fátima, tiros também foram disparados. Homicídio no bairro São Roque. Alex Costa Santos, 39 anos, foi assassinado a tiros perto da ponte do bairro São Roque. A vítima é conhecida como Alex Dubar. Ele foi executado a sangue frio em via pública. A Polícia Militar foi acionada e o Departamento de Polícia Técnica se deslocou para o levantamento cadavérico e remoção do corpo, que após o crime ficou caído em via pública. Moto furtada no bairro São Pedro. E mais uma pessoa trabalhadora perdeu seu veículo para os bandidos. A vítima disse que a moto estava na porta de sua casa e quando o motociclista acordou, não se encontrava lá. O furto aconteceu na rua Castro Alves, no bairro São Pedro. Foragido de São Paulo, é preso pela Polícia Rodoviária Federal. O empresário de 56 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Itabuna. Ele transportava um veículo Fox com 20 tabletes de maconha dentro do para-choque traseiro. Muitas notícias policiais e a violência aqui na cidade. Falamos em nome de Avatil. Você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Valeu que valeu, Manuel. Amanhã você volta trazendo mais informações e traz o Marinho Santos de volta também, viu? Eu mando um abração aí, Sanclay, galera do Bonde da Chefia, rapaz. Sou fã, viu? Bonde da Chefia. Abração pra galera. Vem novidades aí. Tem muita gente com saudade aí daquele pagodão bacana, né? Aquela festa, rapaz. Pandemia, viu? Vamos continuar aí mantendo isolamento social na torcida, porque, ó, tá dando certo, viu? Tem que continuar fazendo nosso trabalho. Olha, tem uma notícia boa aqui. Já recebi no WhatsApp a informação. Vereador Luciano Luna. Vereador Luciano Luna, olha esse capita. Ouvindo vocês aqui atentamente. Essa reivindicação aí da... Tem dois meses que fiz essas duas indicações. E graças a Deus o secretário me garantiu que essa semana vai realizar o serviço aí. O acesso à rua Maria Pureza e Alpínio Ramos, Banco da Vitória. Solicitação já feita, começando esta semana o serviço. Eu fiz um apelo aqui no início do programa, né? A ladeira que dá acesso aqui ao Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Fundo do posto de saúde e... As duas ladeiras, uma já vinha enfrentando problemas sérios e a outra, com as chuvas da última semana, está praticamente também, se demorar muito, intransitável. Então vai ficar todo mundo ilhado, até impossibilitando a gente vir trabalhar aqui. A notícia chegando aqui, graças a Deus. Um abraço aí, vereador Luciano Luna. Deixa eu mandar um abração aqui para Elias. Elias e Zezé estão ligadinhos no Tropa de Elite todas as manhãs. Alô, Elias, um abraço para vocês. Zezé, também sempre ligado com a gente. Minha querida doutora Ananda Frois, sempre ligada também com a gente. Ele que encontrei lá no açaí, Gilson do Cinzep. É, Gilson, aquele abraço para você, viu? Ó, já que o Manuel Messias trouxe notícias de Itabuna, rapaz, o Augusto Castro tá dando um show, rapaz. A experiência de dois mandatos como deputado estadual. E aí o povo de Itabuna confiou esse... esse comando aí dos próximos 4 anos, Augusto Castro. Eu estou admirando o trabalho do Augusto Castro. Eu não tenho procuração para defender o Augusto Castro, não. Mas tenho acompanhado esse trabalho, viu? Eu queria que muitos prefeitos copiassem isso. O Antônio Diniz de Itacaré, rapaz, é outro prefeito guerreiro. Manda um abraço ao Ed Camargo, né? Secretário de Comunicação. Antônio Diniz também tem feito um trabalho brilhante. Moacir Leite Júnior. Quer dizer, enfrentando mesmo com a crise, gente. A pandemia, né? E a gente está vendo aí as coisas acontecerem. Itabuna, agora o prefeito recebeu o apoio do Estado para concluir uma UPA no Novo São Caetano. Quanto tempo que a gente ouve aqui? Ele vai construir uma UPA no Norte. Quer dizer, pega posto de saúde e transforma em UPA? Não. Vamos fazer um negócio bacana. O que é uma UPA? Tem que fazer uma UPA de verdade. É isso? Eu queria parabenizar aqui, viu, diante público desse programa, esse brilhante trabalho. Em nome desses 3 prefeitos da nossa região, Augusto Castro de Itabuna, Antônio Dionísio de Itacaré e Moacir Leite Júnior, da cidade do Suca. Diante do que a gente conheceu, da escola que está sendo construída em Serra Grande, meu Deus do céu, viu? Um espetáculo, padrão internacional, viu? Referência. A região ali, ele vai atender todo mundo, vai atender o litoral norte de Ilhéus, vai atender Itacaré, agora com a pavimentação também que está sendo já, graças a Deus, uma luz acendeu novamente de Uruçuca até Serra Grande, vai ser bom também para quem vem, né? Não precisa vir até Ilhéus, já entra por lá e já sai em Serra Grande, já pega a BA-001. Mobilidade, né? Tem um projeto também para sair aqui, já na chegada ali de Itabuna. Você vem para lá, Ilhéus do Suca, você entra, já sai lá, não precisa passar pelo centro de Ilhéus. Tem que desafogar, não é afogar, é desafogar o trânsito. Então vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta. 7h30 na Bahia, são 7h30, até as 8h, tá rolando. Oferecimento Empresta Cred, NP Materiais para Construção e do SAF.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Tá na hora, 7h39 na Bahia. 7h39, a gente segue aqui com o nosso programa. Hoje é aniversário da mãe da nossa querida Cauana Show. Parabéns, Anajara, e aniversariante do dia de hoje. Cauana hoje vai comprar o presente da mamãe, hein? Antecipa aí, dia das mães também chegando, hein? 7h40 na Bahia. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, todo mundo ligado com a gente nos 4 cantos da nossa Bahia. Essa notícia aqui eu vou te contar, viu? A violência, ela tem assustado muito, com certeza, né? E a gente faz essa linha do jornalismo policial, estamos divulgando sempre aqui. A gente está preocupado, inclusive aguardando já uma estatística desse primeiro semestre aí, já se aproximando, né, 2021. Sábado, né, foi registrado mais um homicídio, logo cedo, nas primeiras horas da manhã. Tiros foram ouvidos na Rua da Matriz, bairro Nossa Senhora da Vitória, zona sul da cidade de Ilhéus. A vítima da vez, Janiel Conceição do Amparo. Ele, natural da cidade de Itabuna. A área onde o corpo foi encontrado foi isolada pelos policiais da 69, foi acionado por moradores, por populares, aguardando a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica para realizar o levantamento cadavérico. O corpo foi removido, necropsiado, liberado para sepultamento. E agora, mais um caso que será investigado pela equipe operacional do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, comandada pelo delegado aí, Helder Carvalhal, em meio, né, a telhas de eternite, caixote de bermuda e sem camisa, estava o corpo do Janiel Conceição do Amparo. Complicado, viu, gente? A onda de violência na cidade está deixando o povo assustado, muito assustado. São 7h42, 7h42. Daqui a pouquinho tem ele para fechar o nosso giro regional, Paulo José, viu? Trazendo as informações, inclusive mais detalhes aí sobre o caso, né, do presidente da Câmara, o Léo, lá de Itapetinga, rapaz. Olha, o deputado Pedro Navarro expressando aí, né, nota pelo passar do falecimento aí do vereador Léo, solidarizando com a população de Itapetinga, nosso querido Pedro Tavares, do Democratas. Ano que vem, ano de eleição, né? E Léo está começando a mexer em nomes, pintando aí para disputar. De uma coisa é certa, gente, precisamos ter representante laqui, não é? Ah, pegou voto, levou 2-3 mil votos da cidade, eu tenho compromisso com ele. Não tem. A gente precisa eleger, ó, candidatos que tenham realmente comprometimento com a nossa cidade. É importante. Nosso último deputado federal foi o Bebeto Galvão, que hoje é vice-prefeito do município. E nossa última voz na Assembleia Legislativa foi a deputada Ângela Souza. 3 mandatos na Assembleia, tem o seu serviço prestado à cidade e à região. E aí estamos sem representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional. Então a gente aguarda aí, já estamos chegando ao mês de maio e ano que vem é ano de eleição para deputado estadual, para deputado federal, para governador, uma vaga para o Senado, essa vaga aí promete, inclusive já sinaliza um rompimento de partidos que estão unidos há anos, né? Porque é somente uma vaga para Senado e para presidente. E falar em Brasília, né? O Levi Fidelix, lembra do Levi? Ele foi candidato aí a presidente, morreu em São Paulo, 69 anos, rapaz. Levi Fidelix. Vamos falar da Covid para encerrar aqui, né? Lembrando mais uma vez que hoje tem Drive-Thru hoje, segunda dose Coronavac. Hoje também tem aplicação aí para os profissionais da educação, forças de segurança e salvamento. Olha, a Bahia registrou 3.319 novos casos de Covid-19, mais 104 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico foi divulgado no último sábado também, traz aí essa triste notícia de 104 vidas em 24 horas. Apesar das mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados somente nesse boletim. 880.803 casos confirmados desde o início da pandemia, 847.324 já são considerados recuperados, 15.571 encontram-se ativos e, na Bahia, já perdemos para a Covid-19 17.908 vidas perdidas para a Covid-19. 3675-2000, telefone liberado para você ligar e participar com a gente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, o pessoal quer saber aí a promoção para ganhar o último vale-compra. Essa semana a promoção vai ser, tá certo, pelo nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Rádio Gabriela FM. A promoção é o pessoal... Já tivemos a promoção pelo Instagram, já tivemos a promoção por telefone, já tivemos a promoção para o cliente, né, NP, e agora vem aí a promoção pelo Instagram da Gabriela FM. Olha, gente, repercutindo muito com o Roberto Cabrini, né, Cabrini, ele narra toda a reportagem, né, a equipe da Rede Record Nacional esteve em Ilhéus, Cabrini deixou o SBT e foi para a Record. Sobre essa questão do lixão do Itariri, que a gente tem falado muito aqui, né? Uma bomba que prestes a explodir. Defendemos até a criação de um consórcio. Você que acompanha o nosso programa sabe que a gente já falou aqui sobre esse consórcio que poderia ser feito, né? Que lixão, aterro sanitário, só no nome, na prática não tem aterro sanitário do Itariri. e essa notícia aí repercutindo, né, de forma negativa para a cidade de Ilhéus. Eu tenho outra notícia relacionada à questão de lixão. 600 lixões desativados menos de um ano após a sanção do marco do saneamento. Foi um prazo estabelecido para que cidades encerrassem com essa questão de lixão, né? Fizessem realmente um aterro sanitário. A Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Influentes divulgou um marco inédito alcançado pelo Brasil em menos de um ano. Foram desativados mais de 600 lixões pelo país. O encerramento de lixões é o objetivo prioritário do programa Lixão Zero, lançado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente. Em julho do ano passado, foi sancionada a lei que aprova o marco do saneamento, que representou um grande passo para a melhoria da gestão de resíduos sólidos nas cidades e municípios brasileiros. Além de estabelecer normas para aprimorar os serviços de saneamento, visando aumentar a disponibilidade da água potável e coleta de esgoto para a população brasileira, a lei prevê o encerramento de todos os lixões no Brasil até 2024. É desafio para o prefeito Mário Alexandre resolver o problema do Itariri. Até 2024, o último ano do seu segundo mandato, o prefeito Mário Alexandre precisa resolver a questão do aterro sanitário do Itariri. Na quinta-feira, né, a matéria que foi essa reportagem do Repórter Record Investigação, toda narrada pelo Roberto Cabrini, exibiu a situação degradante em que vivem centenas de famílias dos lixões de Ilhéus e Itabuna, expostas a todos os tipos de riscos em condições de miséria extrema. Ilhéus, a situação é pior ainda que a Itabuna. A Itabuna também, a gente viu, é triste, né? São famílias que dependem daquele lixão ali. É lamentável, viu? E a gente fica aí a se questionar. Falta de compromisso? Prioridade? O que falta? Nós temos esse prazo aí, até 2024, encerrar com todos os lixões do Brasil. Viu? Olha, dia 15 vai ter aí a eleição, né, para a Associação dos Feirantes. Um abração para todos, tem entrado malhado aí. Sexta-feira a gente está vindo malhado. Alô, Ana! Ana, que delícia, viu, Ana? Rapaz, precisa ir para Ana Maria Braga você, viu? Javali. Um abraço, viu? Caprichou mesmo. Vamos nessa, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita, moro no Japu, queria falar da estrada, que quando chove a gente anda a pé, mas como é que os moradores aqui, não agravando a todos, querem reclamar? Na eleição teve um vereador reeleito que pagou aqui muito, viu? Teve morador aqui que recebeu cimento, material de construção para arrumar a casa e agora querem cobrar o quê? Não tem direito de cobrar nada, o erro foi deles aceitar isso em troca de voto. Não dá para trocar o voto, não tem compromisso nenhum, o vereador pagou. O vereador que foi aí comprar o voto, ele pagou, rapaz. Um abraço para todos aí do Japu, que escuta o nosso programa. Olha, bom dia, Escapita, manda um abraço pro Marinho Santos, queria chamar atenção sobre as aulas estaduais aí, né, a distância, a verdadeira terça, rapaz, caju, entra o professor para dar aula. Diz que de caju em caju aparece o professor no vídeo para dar aula, né? Meu Deus do céu, viu? Olha, bom dia, Scarpita, me chamo Renildo, aqui do Banco da Vitória. Eu gostaria que você mandasse um beijo para minha filha Jennifer, ela mora lá em Salvador, tá com a mãe. Deseja aí paz, luz, saúde, né? Vitória para ela, em nome de Jesus. Obrigado, tenha um bom dia. Valeu, Renildo, um abraço para você. Olha, bom dia, Scarpita, manda alôzão para Suzy Luz também, para Kátia Gomes, né? Essas duas vozes aí da Gabriela FM. Abração, Tarcísio, valeu, Tarcísio. É, Scarpita, por favor, eu perdi uma penca de chaves, né, inclusive de veículo, nas imediações do Malhado e Avenida Baitaba. Ofereço uma gratificação, e quem encontrar, entrar em contato pelo zap aqui, viu? 739-9120-0486. Obrigado, meu brother. Sou primo do nosso eterno Gilberto Marrudo. Valeu, Deus abençoe. Então, quem encontrar essa chave aí, fala com a gente. Dedéu Soares, bom dia, família Tropa de Elite. Uma semana abençoada para nós. Sempre Deus no comando. É, a Kátia lá do bairro Nossa Senhora da Vitória também tá dando um bom dia pra gente. Araújo da Princesa Isabel, torcedor do Vasco, tá triste, rapaz, cabeça inchada, viu? Araújo Pinturas, aquele abraço pra você, meu brother, e toda a nação vascaína aí, rapaz. Fica triste não, joga assim, rapaz, às vezes ganha, às vezes perde, o pessoal do Vitória também, viu? Às vezes ganha, às vezes perde, né? Olha, Scarpita, os caras saíram fora da treta, viu? Sabiam que ia ser preso, aí na mesma hora aparece alguém, nada a ver, dizendo que o motorista que cochilou, rapaz. Onde foi isso aqui, rapaz? O Barro do Pontal, rapaz, o camarada. Que horas foi isso, rapaz? Passei, já tava tudo liberado isso aí. Foi depois que eu passei, foi? Me informa aí, velho. Hein, Beto, me informa isso aí, meu xará. Foi que horas isso, rapaz? O carro capotou aqui, rapaz, virou, né? Avenida Lomanto Júnior, bairro do Pontal, próximo ao ponto de ônibus ali do antigo Pontal Praia Hotel, viu? Que coisa, rapaz. Olha, avisa as autoridades aí, por favor, porque isso acontece direto. Sou um cliente, viu? É, deixa de avisar não, por favor. Rapaz, foi o que aconteceu aqui. O camarada mandou um vídeo pra gente aqui. A ponte, essa ponte do Cururu precisa de uma intervenção, com certeza, né? Um lugar também bonito, Cururupi. Olha, bom dia, Scarpita. Feliz aniversário para Patrícia de Sapucaeira. Está completando mais um ano de vida hoje. Manda alusão para ela, para Lavínia também, né? E a Lana, Ellen e a Lana, Vanusa, Vanessa e o Miguel. Dedê do Salobrinho, alô, Dedê. Um abraço para você. Tomou gagal cedinho hoje, né? Batista e Lau. Bom dia, Robertinho Scarpita. Manda alô para mim aí, viu? Batista, aquele abraço para você. Vamos para Camacan. Paulo José vem trazendo as informações. São 7h53 na Bahia. 7h53, esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José, recheado de notícias.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Iniciando nossa semana com mais atividades e mais informações para todos que acompanham não só a Gabriela FM, como também o nosso portal de notícias, blog Paulo José. Morreu na manhã deste domingo o empresário Orlando Ferreira Santos, de 55 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado em uma unidade de campanha do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. A morte foi confirmada por volta das 10 da manhã. O corpo do empresário chegou em Camacan no fim da tarde deste domingo, sendo esperado por muitos amigos e familiares e clientes da Gráfica Suprema, que ele mantinha com muito amor aqui no centro de Camacan. Foram diversas as pessoas de carro, claro, para evitar aglomerações, portanto não houve velório, o corpo foi imediatamente conduzido ao cemitério local para sepultamento. Fica aqui os pêsames da nossa redação, de todos, né, de Camacan, para a família enlutada do agora saudoso Orlando da Gráfica em Camacan. É mais uma vítima desta temível doença. Policiais militares resgataram na tarde desta sexta-feira um adolescente de 14 anos que seria executado por criminosos do chamado Tribunal do Crime. Isso em Eunápolis. A equipe do Pelotão do Emprego Tático Operacional PETO recebeu uma denúncia de que 4 bandidos levaram um jovem para uma mata nos fundos do bairro Paquetá. No local, os policiais avistaram o menor amarrado a uma árvore e sendo atacado a golpes de porrete e chicote. Antes de fugir, a quadrilha chegou a trocar tiros com os policiais, mas ninguém ficou ferido. O jovem foi encaminhado para o hospital regional com diversas lesões. Ele falou que foi punido porque furtou uma bicicleta na localidade. O corpo do vereador e presidente da Câmara Municipal de Tapetinga, Léo Matos, foi localizado no início da manhã deste domingo em uma represa na sua fazenda, na região rural de Palmares. O corpo do vereador emergiu nas águas do açude, sendo realizada aí uma minuciosa perícia de local pelo DPT e remoção do corpo, que se encontrava enroscado com uma tarrafa, uma rede de pesca. Ele estava vestindo uma camisa, calça jeans, botas e uma quantia de R$ 1.500 foi encontrado em um de seus bolsos. Não havia sinal de violência. O DPT fez perícia no local e não constatou nenhuma desordem no imóvel. A causa da morte será revelada pelos laudos do DPT a serem emitidos nos próximos dias. As investigações apontam claramente que não houve crime, e sim morte por afogamento, que será esclarecido logo logo se foi um mal súbito ou acidente. O vereador estava desaparecido desde
a última sexta-feira, depois de ter ido à sua propriedade rural para fazer pagamentos aos funcionários. E desde então, o parlamentar não havia mais sido visto. Equipes dos bombeiros começaram uma varredura na represa desde o último sábado, mas não encontraram nada. O delegado, Dr. Roberto, informou à nossa reportagem que, dias antes, o advogado e presidente da Câmara de Vereadores de Tapetinga, Léo Matos, teria se recuperado da Covid-19 e perdido cerca de 20 quilos, o que pode ter influenciado aí no afogamento, mas que as causas e circunstâncias serão investigadas, garantiu o delegado Roberto. Ele assegurou ainda que não houve crime. Um clima de grande comoção tomou conta da cidade. Léo Matos deixa esposa e um filho. O corpo foi levado para o IML, para exame cadavérico, e em seguida liberado para sepultamento. E por último, uma família busca por informações sobre parente após perder contato por mais de 20 anos. Dessa vez, Rariael de Souza Rocha, que é irmão, Helena Placidina de Souza, a mãe, e Aderbal de Souza Rocha buscam por informações sobre Orionaldo de Souza Rocha, desaparecido há cerca de 20 anos. Há 8 anos, eles falaram que tiveram aí algumas informações e de que Orionaldo estaria morando na região de Ponte do Nasci, entre Camacã e Pau-Brasil. Bom, há um vídeo e uma foto do irmão de Orionaldo, né, do Rariel, no blog Paulo José, e Rariel faz lá pedidos de ajuda. Enfim, você pode constatar o WhatsApp, que é o 998246345, como forma de falar também com Tânia, que é a cunhada do desaparecido. Você pode falar também com Rariel, que é irmão de Orionaldo, pelo 999767269 ou 99187665 DDD21, que é o Rariael. O blog Paulo José está nesta luta e espera contar também com a sua colaboração. Por hoje é só. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, ótima semana. E para a gente fechar aqui, olha a informação, parabéns à equipe da polícia, a 70 e a Polícia Civil de Ilhéus, informando o autor da tentativa de homicídio ontem no Litoral Norte, lá no Paraíso do Atlântico. Ele está preso. Ontem mesmo ele foi preso junto com o comparsa e a arma do crime, hein? Fabrício foi o autor dos disparos e Giovanni o comparsa. O Fabrício, morador de Vila Cachoeira, e o Giovanni mora na fazenda 10 Barcaças, segundo informações, próximo à cidade de Itabuna. Um abração à equipe aí da Polícia Civil de Ilhéus, em nome da nossa querida Rose. A gente parabeniza todos aí da Sétima Corpinha ligados com a gente, a galera da Sexta também em Itabuna. Gente, final de tropa, amanhã tem mais! Time completo amanhã, hein? No oferecimento da Empresta Crédito, SAF e NP. Acabou! Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Tchau, tchau!
E Robertinho Scarpita.